Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.
E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato.
Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte.
E o Brito?
Dois,
Romero Brito? Minha vida acabou, é de rua, eu não sei nem onde eu tô, velho.
Ok, ok, aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E finalmente estamos de volta, e é como dizem, né, que o ano só começa depois do carnaval. Eu queria dizer que eu aproveitei bastante esse tempo de folga para adiantar as pautas, colocar a leitura em dia, mas a verdade é que eu só dormi, joguei muito joguinho no celular e assisti BBB. Bom, hoje não vai ter coluna aberta, mas tem bastante notícia, porque aconteceu muita coisa aí nesse tempo de folga. E lembrando que todas elas estarão linkadas no post do episódio no site Nota Manuscrita. Então, vamos às notícias. Começando com as notícias internacionais.
Justin! I don't speak English.
I don't speak Portuguese.
Justin.
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 No dia 28 de dezembro, um homem foi acusado e preso pelo ataque à obra de Pablo Picasso, de 1944, Busto de uma Mulher. A obra ficava no Tate Modern, em Londres, e tinha um valor de US$26 milhões. Shaquille Massey, o suspeito do crime, teve sua fiança negada e permanece em custódia. A obra foi rasgada, o museu retirou a pintura do local, está verificando os danos causados e se pode ser restaurada e como vai ser restaurada, mas ainda não se tem muitas notícias do que teria levado esse homem a causar o dano à obra. Então existe uma especulação de que talvez fosse terrorismo artístico ou que talvez fosse um trabalho de arte, porque descobriu-se que o Massey, ele estudou artes plásticas, então talvez, sei lá, seja uma performance, não sabemos. Vamos acompanhar futuramente mais desdobramentos desse caso. Próxima notícia. Na noite de quinta-feira, do dia 23 de janeiro, um incêndio destruiu até 85 mil artefatos do Museu Chinês de Nova York. O museu abrigava materiais culturais significativos que documentam a vida chinesa na América. O incêndio começou no quarto andar do prédio e se espalhou para o quinto andar e o telhado, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Nova York. 9 bombeiros ficaram feridos, juntamente com um homem que foi resgatado do prédio. Os bombeiros sofreram ferimentos leves, enquanto o homem precisou de hospitalização. O museu, fundado em 1980, abrigava o Centro de Pesquisas e Coleções. O centro tinha uma grande variedade de artefatos, incluindo documentos, fotos, recordações, cartas, álbuns de família, documentos legais da passagem de barco e coleções dos principais professores de história da China e dos Estados Unidos. A maioria dos 85 mil itens é considerada destruída, enquanto cerca de 35 mil foram digitalizadas e armazenadas com segurança em um servidor com backup. E a coleção ainda incluía coisas como menus de restaurantes de alguns dos primeiros restaurantes chineses que foram abertos na Chinatown e no início do século XX. E os menus ilustravam como os restaurantes atendiam um paladar mais ocidental de refeições tradicionais chinesas. Agora o museu criou um site de captação de recursos que já levantou mais de 40 mil dólares até o momento E no momento é isso, arrecadar fundos, reparar, reconstruir e tentar evitar que coisas assim aconteçam novamente no futuro, né? Próxima notícia. O artista Simon Wackard enganou o Google Maps e causou um engarrafamento falso. Ele resolveu fazer um experimento chamado Google Maps Hacks. Então, ele juntou 99 celulares, conectou os celulares no Google Maps, colocou os 99 celulares em um carrinho e saiu andando aí pelas ruas de Berlim. O Google entendeu que nessas ruas onde ele estava passando existiam 99 carros. O Maps começou a direcionar os motoristas que estavam realmente usando o Google Maps para dirigir e começou a direcionar esses carros para outros lugares, porque ali estaria, nas ruas onde esse artista passava, estaria acontecendo o engarrafamento. E a escolha dele foi de passar por algumas ruas que normalmente não são muito movimentadas, e inclusive ele passou perto da sede do Google local. Foi isso. O Google falou que iria usar isso para poder melhorar a tecnologia e evitar que coisas assim aconteçam, etc, etc. Foi isso. Curioso. Meio engraçado. Próxima notícia. Você acha que é só no Brasil que tem governo maluco de direita? Não mesmo. A Alicia Nast, que dirigia o Museu da Silésia na Polônia, dirigia desde 2014, foi demitida no dia 29 de janeiro pelo Conselho da Província da Silésia, que é o órgão governamental que administra o museu junto com o Ministério da Cultura. Nast era uma administradora já há muitos anos, já tinha ganhado prêmios, enfim, já era bem reconhecida no seu meio, no seu ramo. Ela foi demitida após uma auditoria das finanças da instituição, que sinalizou que tinha uma série de problemas, incluindo como supervisão insuficiente, coisas assim. Mas o ministro da Cultura da Polônia disse que essas irregularidades reveladas não eram suficientes para justificar a demissão de Nast. Ele deixou o conselho fazer essa ligação, ele meio que não teve muita escolha. Mas segundo um jornal polonês, Nast foi informada de que seria removida do seu posto no final de 2019. Ela disse que a ameaça foi feita depois que ela inicialmente se recusou a deixar um partido de extrema-direita reservar um espaço no museu para sediar um evento. Quando foi pedido que ela justificasse essa recusa, ela argumentou dizendo que as convenções políticas não deveriam ser realizadas em um museu público. Mas ela acabou cedendo à pressão e permitiu que o evento prosseguisse, ela não teve muita escolha. E aí, depois disso, ela já ficou informada de que ela seria removida. Então, parece que, né, gringos imitando. Próxima notícia. A Art Basel cancelou a próxima edição de sua feira em Hong Kong, devido ao surto de coronavírus que tem atingido não só a China, mas partes da Europa, Estados Unidos e agora, inclusive, o Brasil. A Art Basel é uma feira internacional de arte que é realizada anualmente em Basel, na Suíça, Miami Beach, na Flórida e em Hong Kong. A feira tem o propósito de vender obras de artistas tanto consagrados quanto emergentes. E bom, vocês têm acompanhado o coronavírus, os casos de coronavírus, então são vários eventos sendo cancelados, locais fechados, enfim. Essa é uma feira anual. Essa de 2020 foi cancelada, mas, por enquanto, se mantém de 2021. Agora, próxima notícia. Em janeiro desse ano, o Museu de Arte Moderna de Nova York recebeu uma carta de 45 veteranos de guerra estadunidenses que demandava a interrupção do recebimento, por parte do museu, de financiamentos vindos de fontes tóxicas. Os signatários compõem o chamado Veteran Art Movement, um coletivo que se descreve como uma rede descentralizada de veteranos e membros do serviço militar, que usa a arte para confrontar uma sociedade que enfrenta uma guerra sem fim, militarismo e desumanização. A carta ela é enviada em um momento que o MoMA recebe a exposição Teatro de Operações, As Guerras do Golfo, de 1991 a 2011. E a proposta da exposição é examinar os legados do envolvimento militar liderado pelos Estados Unidos no Iraque nos últimos 30 anos e seu impacto na cultura contemporânea e no trabalho de artistas do mundo todo. Bom, o protesto se direciona principalmente a Larry Fink, que é membro do Conselho Administrativo do Museu, e Leon Black, que faz parte do grupo de conselheiros do MoMA. Eles são, respectivamente, ligados à companhia BlackRock, que é uma empresa gestora de recursos que é considerada uma das maiores do mundo e que investe, inclusive, em complexos prisionais privados, e a Constellis Holdings, que é uma empresa de segurança privada que anteriormente era conhecida como Blackwater, que teve um papel importante na guerra liderada pelos Estados Unidos no Iraque. E para você que acompanha Pataquadas, sabe que essas reivindicações chegaram em um momento em que muitas outras reivindicações e protestos parecidos têm acontecido nos Estados Unidos. E eu vou citar aqui o Pataquadas 10, que fala do caso do Warren B. Kenders, que foi vice-presidente do Whitney Museum, mas ele foi afastado depois de vários protestos, porque ele era ligado à Safariland, que é uma fabricante de material militar, que produz, inclusive, bombas de gás lacrimogênio, que foram usadas em manifestações contra imigrantes na fronteira entre Estados Unidos e México. E tem o Pataquadas 8, em que eu cito o caso da família Sackler, que é uma família que financiava museus como o Guggenheim e o Metropolitan. E esses museus, eles passaram a recusar, a não aceitar mais as doações dessa família, que é uma família ligada à Purdue Pharma, que é uma fabricante de OxyContin, que é um opiáceo que tem causado um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos, principalmente. Enfim, a gente espera que essas reivindicações, esses protestos, eles continuem acontecendo cada vez mais e que esses pedidos sejam atendidos, né? Próxima notícia. A Câmara dos Deputados nos Estados Unidos aprovou um plano para construir um museu de história das mulheres. Enquanto instituições culturais nos Estados Unidos organizam uma programação de comemoração ao centenário da 19ª Emenda, que concedia às mulheres o direito ao voto, a Câmara dos Deputados votou agora a favor do estabelecimento de um museu dedicado à história das mulheres. A legislação foi aprovada no dia 11 de fevereiro, vem mais de 3 anos após a abertura da mais nova edição da Smithsonian, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. Carolyn Maloney é representante do 12º Distrito Congressional de Nova York. Foi ela quem introduziu essa legislação. Ela tentou a primeira vez em 1998. Ela ganhou alguns patrocinadores, mas o projeto não conseguiu avançar na época. Em 2014, o Congresso estabeleceu uma nova comissão, a Comissão do Congresso de História da Mulher, para avaliar se a América precisava mesmo, né, de um museu dedicado às contribuições das mulheres e, enfim, responder coisas como, né, o que vai existir nessa instituição, o que vai ter na coleção, como vai ser financiado, coisas do tipo. Bom, agora o projeto aguarda aprovação do Senado e, se for aprovado, o próximo passo é determinar as fontes de financiamento, né, conseguir recursos. Bom, pelo menos por enquanto, parece ser uma notícia positiva. Vamos aguardar. Próxima notícia. No Pataquadas 4, que foi de janeiro de 2019, eu comentei aqui sobre um artista russo, o Pavlensky, que ficou famoso por atos radicais, como, por exemplo, pregar o seu saco à Praça Vermelha de Moscou, cortar partes da sua orelha e, enfim, ele colocou... tacou fogo no Banco da França e foi sentenciado a 3 anos de prisão em Paris. Acabou que passou 1 ano em prisão preventiva e depois teve a prisão suspensa. Teve que pagar uma multa. Bom, agora ele foi alvo de notícias de novo na França, porque ele vazou vídeos do político Benjamin Griveaux fazendo sexo. Griveaux faz parte de um círculo próximo ao presidente francês Emmanuel Macron. E por conta desse vazamento, ele abandonou a campanha para as eleições municipais de março. E de acordo com Pavlensky, o objetivo desse vídeo era expor hipocrisia política. Na semana anterior, o artista criou um site para o que ele chama de pornografia política, que foi onde ele postou esses vídeos. Bom, o artista pode enfrentar até 2 anos de prisão e uma pesada multa por invasão de privacidade e disseminação de conteúdo sexual sem o consentimento dos participantes. O artista disse que recebeu o vídeo de uma fonte que teve um relacionamento com o Griveaux, mas não revelou quem. Agora a próxima notícia. Bom, agora esse momento vai ser dedicado a falar de algumas pessoas importantes para o mundo da arte de uma forma geral, que faleceram nesses últimos meses, né? A gente começa com a Ana Karina, que faleceu no dia 14 de dezembro, em Paris, aos 79 anos de idade, em consequência de um câncer. Ana Karina foi uma atriz, ícone da Nouvelle Vague, que foi um movimento artístico de cinema francês da década de 60. Também fez parte a Agnès Varda, que faleceu no ano passado, e eu comentei aqui também. A atriz, que nasceu em 1940, na Dinamarca, e, na verdade, se chamava Anne-Karin Baye. Ela foi rebatizada pela Coco Chanel, e ela começou a atuar como modelo, até ser descoberta pelo Godard, e ser convidada para estrelar alguns dos seus filmes. Ela foi estrela de alguns dos filmes dele. Eles foram casados durante curto período de tempo, e se separaram, ela continuou, enfim, atuando. Ela fez, junto com o Godard, O Pequeno Soldado, em 1963, e posteriormente também fez Uma Mulher é uma Mulher, que ela ganhou um prêmio de interpretação na Berlinale de 62. Também fez Viver a Vida, Banda Pá, Alphaville e Demônio das 11 Horas. No Festival Lumière de 2017, onde ela recebeu homenagem por toda a sua carreira, ela também se declarou categoricamente a favor do Me Too e disse que o Weinstein fez é nojento, uma vergonha, mas ele não é o único. Houve mais. E eles têm nomes conhecidos, mas não vou dizê-los. Harvey Weinstein, inclusive, agora foi condenado pelos casos, os diversos casos de assédio que ele cometeu. Agora, próximo falecimento, o artista plástico e ceramista Francisco Brennand morreu no dia 19 de dezembro, aos 92 anos de idade, em Recife, após complicações de uma infecção respiratória. Ele estava internado já há 10 dias no Real Hospital Português, na região central da capital pernambucana. Brennand ficou conhecido por suas esculturas gigantescas e foi responsável pelos monumentos de um dos principais pontos turísticos de Recife, Parque das Esculturas. A principal obra no complexo é a Torre de Cristal, com 32 metros de altura e confeccionada em argila e bronze. O ceramista, pintor, escultor, ilustrador, gravador e desenhista Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand nasceu no Recife em 11 de junho de 1927. Em 1943, para concluir o segundo ciclo do colegial, ele foi estudar no Colégio Oswaldo Cruz. E em 1945, ele foi convidado pelo seu colega de classe, Ariano Suassuna, para ilustrar poemas publicados no Jornal Literário do Colégio. Em junho de 2017, ele recebeu a Medalha do Mérito Capibaribe, a maior comenda oferecida pela Prefeitura do Recife, pela sua contribuição para a cidade. No mesmo ano, foi homenageado com a Medalha do Mérito Guararapes, Gran Cruz, principal honraria do estado. Passando para a próxima nota de falecimento, o artista americano John Baldessari, um dos principais nomes da arte conceitual, morreu na noite do sábado, dia 2 de janeiro, aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada. Baldessari foi um dos nomes que, na década de 1960, revolucionou a história da arte com a introdução de fotografias e texto e influenciou gerações seguintes. Ele foi inspirado por nomes como Duchamp e Edouard Rocha. Ele explorou a linguagem e a cultura de massa a partir de pinturas com textos e imagens e composições com fotografias retiradas de revistas, filmes e outras fontes. Ele nasceu em 1931, na Califórnia, onde também estudou História da Arte na Universidade de San Diego e começou a lecionar em escolas públicas da região até se tornar professor do Cal Arts e da UCLA. Bom, pelo que eu pesquisei aqui, ele faleceu em janeiro, mas até agora não revelaram a causa da morte, não sei porquê, mas enfim, mistério. Também faleceu o artista alemão Ulay, que era ex-companheiro da artista Marina Abramović. Ulay faleceu aos 76 anos de idade, na Eslovênia, por complicações de um câncer linfático. É Ulay que aparece retratado em uma das performances mais conhecidas de Abramović. Nela, a artista se posta completamente vulnerável diante de um homem que aponta uma flecha para ela. A obra é parte de uma série batizada de Relation Works, uma série concebida ao longo dos 12 anos em que o casal conviveu. Quase todas elas envolviam as ideias de perigo e resistência e tinham como objetivo anular egos, de modo a tornar Abramović e Ulay uma única entidade artística. O término do casal também foi representado numa performance. Em 1988, cada um deles partiu de um extremo da Grande Muralha da China, o Lai do deserto de Gobi e Abramovic do Mar Ocidental. Eles andaram quase 2.500 quilômetros cada um e, ao se encontrarem no meio do caminho, se despediram. O Lai começou sua carreira no fim dos anos 60 em Amsterdã e, antes e depois de sua parceria com Abramovic, ele baseou sua prática na fotografia, encarada como um instrumento de investigação e transformação da identidade. E um dos seus trabalhos mais famosos é uma série de autorretratos em Polaroid em que ele se automutila. E nos anos 1990, ele voltou suas lentes para assuntos como nacionalismo, racismo, desigualdade e os indivíduos marginalizados pela sociedade. Em 2011, ele foi diagnosticado com câncer. Em um documentário sobre a convivência de Ulay com a doença, Project Cancer, foi lançado em 2013. Abramovic lamentou a morte do artista no Instagram. Ela disse que ele foi um artista e um ser humano excepcional, cuja ausência será profundamente sentida. Neste dia, é reconfortante saber que sua arte e seu legado viverá para sempre. Bom, a próxima morte eu acredito que todo mundo deve ter ficado sabendo, porque passou em todos os jornais. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morreu na quarta-feira, no dia 19 de fevereiro, aos 83 anos. O artista teve complicações devido a uma broncopneumonia. Maris nasceu em São Paulo, em 13 de março de 1936. Os pais eram de origem espanhola e eram artistas de circo. O pai chegou a ser gerente de cinema, o que permitiu ele, quando criança, se envolver com cinema e se apaixonar, até que, aos 12 anos, ele ganhou uma câmera. E, a partir daí, ele começou a filmar. Aos 17 anos, ele fundou a companhia cinematográfica Atlas. E ali ele recrutava atores para os seus filmes. Ele fazia filmes de aventura, faroeste, drama, mas o que deu notoriedade para ele foi realmente o terror. E foi em 1963 que ele lançou o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E ali a gente tem o nascimento desse personagem Zé do Caixão, conhecido nos Estados Unidos como Coffin Joe. Depois de A Meia-Noite, ele lançou Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. E em 2008, ele concluiu essa trilogia com o filme A Encarnação do Demônio, que teve um orçamento de R$1 milhão, que é o mais elevado orçamento de um filme do Zé do Caixão. Teve direito a figurinos chiques criados pelo estilista Alexandre Hetkovich. Marins foi convidado para o Festival de Veneza e apresentou o seu filme A Meia-Noite, claro. E além dessa figura folclórica, não é, que virou o Zé do Caixão, o José Mojica, ele é muito importante para o nosso cinema. E não só o cinema nacional, ele era mundialmente reconhecido. Bom, agora acabaram as nossas notas de falecimento e vamos às notícias nacionais.
Vamos mostrar a cultura para esse povo?
Não, faz um gritinho aí para nós.
Agora, começando com uma notícia que é uma loucura. Eu tô, assim, até incrédula com isso até agora. A arte pré-histórica preservada durante séculos em uma parede na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, já não existe mais. Foi apagada, ou melhor, pintada de branco para compor o cenário da minissérie bíblica Rei Davi, da Record. Quase 10 anos depois da gravação de uma das minisséries que se tornaram um filão de sucessos na teledramaturgia e o segredo da emissora para alavancar a audiência, a emissora foi condenada em segunda instância a pagar R$2 milhões por ter coberto com tinta a parede com arte rupestre. Cara, a estupidez humana, ela é sem limites, realmente. Mas sabe, eu não consigo não ficar incrédula lendo esse tipo de coisa, porque isso é tão louco, tão absurdo. Como que alguém pode ver uma pintura rupestre e simplesmente querer pintar de branco? Pelo amor de Deus, ainda por cima poder gravar a porra de uma série bíblica. Ai, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu não sei nem o que dizer. Mas enfim, na sua defesa, a Record negou que ela tenha feito isso e que negou que seja possível relacionar a tinta que existe lá à presença da Record no local, porque a perícia foi feita 19 meses após o encerramento das gravações da minissérie. E ainda teve a... ainda disse que a gravação da minissérie gerou benefícios ao município de Diamantina, né? Tais como acréscimo no turismo e a projeção nacional. Então, ele não deveria... A emissora não deveria pagar indenização por danos morais. O Centro Histórico de Diamantina é uma cidade colonial reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade por manter preservada a memória dos garimpeiros de diamantes do século XVIII, mas as pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri apontam que Diamantina e os municípios do entorno têm uma história muito mais antiga a ser explorada. A Serra do Pasmar foi considerada de alto potencial arqueológico, segundo trabalhos do professor Andrei Isnardes, da UFMG. Escavações encontraram pinturas rupestres e vestígios líticos dos grupos pré-históricos que habitaram a região há até 11 mil anos. Indícios mostram que a área pintada pela Record tem registros arqueológicos de até 4 mil anos antes do início da invasão colonial. O pesquisador disse que em toda a região existe cerca de 220 sítios arqueológicos registrados. Cara, é tão doido que, assim, bom, a Record recorreu, enfim, ela não quer pagar, obviamente. E o valor a ser pago também foi um tema de discussão. Por exemplo, para uma desembargadora, R$400 mil já era suficiente. Cara, olha isso. Na boa. Primeiro que, assim, o que são 2 milhões de reais para a Record? Pelo amor de Deus, né? É tipo, é troco de bala, sabe? Tudo que a Record lucrou, deve ter lucrado com essa minissérie. É muito mais que isso. Então, assim, é ridículo. Aí que, sabe, dá R$400. Gente, R$400, R$400 mil. Isso não é nada pra essa gente. 2 milhões de reais não é nada pra esse pessoal. Eu tô muito indignada com isso, sinceramente. Próxima notícia. Após ser condenado por lavagem de dinheiro, em 2017, o fundador do Instituto Inhotim, Bernardo Paes, foi inocentado no dia 11 de fevereiro. A decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de Brasília, foi unânime, mas ainda cabe recurso. Desde 2013, Bernardo Paes e a irmã Maria Virgínia tentavam se defender da denúncia de lavagem de dinheiro que teria ocorrido entre 2007 e 2008. Ele foi condenado pelo TRF1 de Minas Gerais a 9 anos e 3 meses em regime fechado por usar a empresa Horizontes, que foi criada para manter o Instituto Cultural Inhotim, para movimentar 98,5 milhões de dólares em compromissos com outras empresas. Condenada a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, a irmã também foi inocentada. Até 2010, Bernardo foi dono do grupo Itaminas, composto por 29 empresas das áreas de mineração e siderurgia, controlado pela BMP, Participação em Empreendimentos. Na época da condenação, a juíza Camila Velano afirmou que ficou claramente constatada a existência de enorme confusão patrimonial e contábil entre as diversas empresas do grupo Itaminas, e concluiu que a conta da Horizontes, por onde entraram os 98 milhões de dólares, não visava unicamente a manutenção do Instituto Cultural Inhotim, mas também servia de conta intermediária para diversos repasses às empresas do grupo Itaminas. E bom, segundo o advogado de Paes, ele alegou que as provas apresentadas pelo Ministério Público eram insuficientes para configurar a prática criminosa. Bom, foi inocentado agora, né? Agora a próxima notícia. Essa eu nem vou me estender muito, porque eu também acho que todo mundo já soube disso, porque isso aqui foi bem discutido, que foi o caso do secretário especial da Cultura, Roberto Alvin, que copiou uma citação do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Enfim, né? O vídeo que ele criou para divulgar o Prêmio Nacional das Artes, um projeto no valor de 20 milhões de reais, e tem, digamos, diversas semelhanças com o discurso usado pelo ministro nazista. Todas aquelas bobagens de não é arte heróica, não sei o quê, tudo aquilo que eu tenho comentado, né, já nos últimos pataquadas, esses discursos dele de arte nacional e, enfim, defesa da família, etc, etc. O discurso era sobre isso também, mas pegando aqui a citação exata do Goebbels, o líder nazista afirmou que a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grandes patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. É o que disse o Roberto Alvim. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Assim, foi um copia e cola, né? Convenhamos, não tenho o que dizer aqui. Mas, obviamente, que ele disse que não, né? Que é coincidência, que, né? Tava tocando Wagner no fundo, Richard Wagner, que era um compositor alemão, muito celebrado pelo Hitler, né, pelos líderes nazistas, e ele teve uma grande influência nessa formação ideológica aí do nazismo. Tudo isso é uma grande coincidência, não é? Óbvio que é uma grande coincidência. Bom, depois eles fizeram lá, né, uma live, porque é assim que esse governo se comunica, né, fazendo lives no Facebook. E aí nessa live tava o Alvin, o Bolsonaro, o Weintraub, e eles falando... Né? As baboseiras de sempre, arte para a maioria, e não sei o quê, e questão, e quando questionados nas questões de filtros, né? Ah, porque é censura, não sei o quê. E aí me sai a frase: não é censura, é curadoria. Isso que o Alvin disse. Cara, e assim, o que me deixou. Assim, lógico, tudo me deixa muito revoltada, mas o que me deixa talvez mais revoltada, e eu comentei isso esses dias, sobre o fato de quando aconteceu isso, agora muito recentemente também os ataques que têm acontecido a algumas jornalistas mulheres, né, umas galeras aí da isentosfera, né, começam a se pronunciar mais sobre, nossa, mas não, agora passaram todos os limites, ultrapassaram todos os limites, ah, isso daí não pode, ah, isso daí, e assim, realmente é muito absurdo, mas vocês esperavam o quê? Porque, assim, quando eu vejo essas coisas, ele pegou um copia e cola de um discurso nazista, claramente, assim, é escancarado, esse é um governo com ideias fascistas. Mas isso não é uma novidade, sabe? De tudo que eu tô comentando aqui com vocês, desde o início do pataquado, de todas as censuras, de todas as falas, de tudo que acontece desse governo, não só na área de artes, mas de um modo geral, não tem como você ficar exatamente surpreso com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tá acontecendo desde sempre. Ele usou esse discurso em campanha, então não tem como essa galera se mostrar surpresa. Eu fico muito realmente revoltada com essas pessoas que se mostram tão surpresas agora com esse tipo de coisa. E assim, eu não sei o que essas pessoas estavam esperando, que, sabe, ele se elegeu com esse tipo de discurso maluco. Esperou que depois de eleito ele fosse mudar? Claro que não, depois de eleito ele recebeu o aval pra ele fazer as maluquices que ele disse que ele queria fazer. E é isso que ele tá fazendo, né? Fiz um desabafo aqui agora, porque realmente eu fico muito revoltada com essa galera aí que tá agora, oh meu Deus, os limites foram ultrapassados. Gente, os limites estão sendo ultrapassados há muito tempo, não é agora que começou. Depois dessa homenagem escancarada ao governo nazista, não teve como mais segurar o Alvin nesse cargo. E aí, bom, como vocês já devem saber, Regina Duarte agora é nossa nova secretária de Cultura. Ela tomou posse no dia 4 de março, numa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, e a atriz é a quarta ocupante do cargo em 14 meses. Gente, 14 meses, nós tivemos 4 pessoas nesse cargo. Assim, 14 meses, 4. Fazendo aqui uma recapitulação, a gente teve primeiro Henrique Pires, depois passamos para José Paulo Martins, temos então Roberto Alvin, e agora, Regina Duarte. De acordo com o Ministério do Turismo, pasta a qual a secretaria está vinculada depois que o Ministério da Cultura acabou, Regina Duarte vai comandar um orçamento de 2 bilhões de reais em 2020. E nas negociações que ela teve com o Bolsonaro, ficou acertado que ela teria carta branca sobre o órgão, em que ela teria autonomia, poderia indicar quem ela quisesse. E assim, né, meio que ele deu essa carta branca para todos os ministros dele, né? Mas no final das contas, né, a gente sabe que se alguém se dispõe ali com ele e tal, ele vai e exonera e ele não tá nem aí. E bom, no mesmo dia que Regina tomou posse, ela já chegou exonerando 12 dirigentes da Secretaria de Cultura. E dentre esses 12 nomes, nós temos o nosso querido Dante Mantovani. Pra quem não se lembra, foi aquele cara que gravou um vídeo dizendo que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Bom, basicamente, eu acho que ela exonerou esses dirigentes, essas pessoas que eram ligadas a Olavo de Carvalho. O que não deixa de ser um ponto positivo, né? Mas não dá para esperar muita coisa dali, não. Agora, para fechar, uma notícia positiva. Demorou, mas aconteceu. Enfim, temos uma indígena no posto de curadora de arte em um dos maiores e mais importantes museus da América Latina. Doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sandra Benites, da etnia Guarani Nyandeva, acaba de ser contratada pelo MASP. A contratação fortalece a presença de vozes e arte indígenas no programa do museu e sua presença será especialmente crucial em 2021, ano em que o MASP dedicará toda a sua programação às histórias indígenas ao redor do mundo, contando curadores de povos locais para compor a exposição. O projeto recentemente ganhou o fomento do Sotheby's Prize, que visa reconhecer excelência curatorial e apoiar exposições que exploram temas subrepresentados ou negligenciados da história da arte. E vale mencionar também que Sandra Benites trabalha desde 2004 com educação indígena. Ela foi professora de arte em uma escola do ensino fundamental em Aracruz, no Espírito Santo, na comunidade Guarani, entre 2004 e 2012, e foi coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação em Maricá, no Rio de Janeiro, assessorando escolas indígenas. E ela também tem no seu currículo algumas curadorias em exposições como Jaguataporã, no Rio de Janeiro, e também coautoria na exposição sobre lideranças indígenas no Sesc Ipiranga, que vai ser realizada agora em 2020. Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, disse que essa é uma virada para o MASP e também para o cenário museológico como um todo. Bom, e assim encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente, acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores, nos seguir no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer, a atingir novos ouvintes. Espalhe também a palavra do podcast, converse com seus amigos, com seus familiares, colegas, enfim. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar aqui, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar@gmail.com, lembrando sempre, pode é com demudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter oficial, que é o do Tiwi, o @nãopodetocar, e agora o Tiwi também está no Instagram, também com @nãopodetocar. Também tem os nossos perfis pessoais, o meu é @alanadeof, tanto no Twitter quanto no Instagram, e todos os links estarão na postagem oficial do episódio. Acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de você ter acesso a todos os nossos episódios com os posts completos, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Tchau!